Manual de Boas Ideias, com Diogo Pires.
Sou eu. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio solo da segunda temporada do Manual de Boas Ideias. Contrariamente àquilo que vos tinha dito no final do primeiro episódio, não, eu hoje não tenho nenhuma surpresa para partilhar convosco, porque não tive tempo. É isto, é mais pura das verdades. Eu já não me lembrava da quantidade de coisas que eram precisas fazer nas semanas em que saem novos episódios, e agora saem sempre episódios, todas as semanas, dois episódios por semana do Manual de Boas Ideias, e isto, acreditem, dá muito trabalho. Por isso, eu acabei por não ter tempo para conseguir conceber aquela que é a surpresa que quero partilhar convosco. Contudo, acredito que vai ser muito útil para cada um de vós e mal posso esperar por, na próxima semana, partilhar convosco aquilo que tenho andado a preparar nos últimos meses. Dito isto, hoje este episódio, que tem este título, que vocês já viram, muito simples, Pivot, já lá vamos, já entro por esse tópico. Eu primeiro quero só aqui passar por uma cena que eu acho que faltou na primeira temporada do Manual de Boas Ideias, que foi tão somente explicar porquê é que eu comecei. Porquê é que eu me meti nisto? Porquê é que eu gosto de falar sobre empreendedorismo? E porquê é que existe um Manual de Boas Ideias? Eu gosto, efetivamente, disto, de empreendedorismo, de falar sobre empreendedorismo. Eu entendo-me como alguém empreendedor. Acho que tenho esta característica. Ser-se empreendedor não é uma função, muito menos uma profissão, nada disso. É isto, é ser-se algo, é uma característica. É um traço de personalidade. E eu entendo-me como alguém empreendedor. E mais do que isso, remontando a uma entrevista que dei agora recentemente, foi-me questionado exatamente o que é ser-se empreendedor. Eu acredito que ser-se empreendedor é ter-se uma mente irrequieta. E ultimamente tenho andado a dizer muitas vezes esta frase, porque isto encaixou-me tão bem, que acho honestamente que é a melhor forma de me descrever. Eu tenho esta mente irrequieta. Uma mente irrequieta que, ao longo do tempo, me levou a, de cada vez que levava um não, construir em cima desse não. Em termos práticos, o que é isto? De cada vez que eu ia bater à porta de um diretor de uma rádio e que lhe dizia que queria fazer rádio lá, e de cada vez que levava um não, eu ia para casa e criava a minha rádio. Muitas das vezes isso ficava perdido, não é? Era uma brincadeira, no fundo. Até que decidi começar a pôr isto cá fora. Comecei a criar rádios online. As primeiras, claro, nem 2-3 meses duraram. Fracassaram. Muito rapidamente. Até que houve um projeto que eu acho não. Tenho a plena consciência hoje em dia de que foi um projeto super bem sucedido. À escala, com o tempo que lhe podia empenhar, com a equipa que dali nasceu e que hoje em dia faz rádio por várias rádios nacionais. A Blast. Não sei se alguma vez ouviram falar desta rádio. A Blast. A Blast era uma rádio online que eu fundei e que depois, com o tempo, foi recebendo bons nomes na equipa. Nomes que hoje estão espalhados, como vos digo, por várias rádios nacionais. E é um projeto de que muito me orgulho. Mas isto vem tudo desta irrequietude dentro da minha cabeça. Depois disto, fundei uma empresa, concebi algumas marcas sob o domínio desta empresa, marcas que hoje em dia estão por aí, a Codia, que é a minha agência de web design e web development, focada em empresas de serviços, a Revoucher, uma agência de ghostwriting para executivos, o Clube da Nata, que é uma newsletter, mas eu entendo-a como um negócio, E o Manual de Boas Ideias, obviamente, que é este espaço onde nós nos encontramos. Eu criei o Manual de Boas Ideias porque gosto muito de ter estas conversas com outros empreendedores, porque sinto honestamente que cresço imenso a tê-las. Esse foi o mote para criar o Manual de Boas Ideias. Foi 90% egocêntrico e egoísta, não é egocêntrico, é egoísta, porque eu queria ter essas conversas com estes empreendedores. E os outros 10% são um lado mais altruísta em que eu decidi partilhar as conversas convosco. E de repente daqui surgiu uma comunidade de pessoas que seguem o Manual de Boas Ideias e que tem também as suas próprias ideias e está a tirá-las do papel. Gosto muito de saber destas histórias, mas sobre isso já me ouviram falar variedíssimas vezes. E continuarão a ouvir, porque é mesmo verdade. Long story short, esta é a minha história neste universo empreendedor. Estas são as, de forma muito sumária e muito resumida, as várias coisinhas que resultaram desta mente irrequieta. E isto tudo para chegarmos ao tema central deste episódio. Pivot. Eu não consigo controlar-me a não ver na minha cabeça aquele mítico episódio de Friends em que o Ross está a gritar para a Rachel e para o Chandler, que estão a levar... É o Chandler? Eu acho que é o Chandler. Bom, eles estão a levar um sofá escadas acima para o apartamento deles e está o Ross a gritar Pivot!
Here we go, pivot! 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 Shut up! Shut up! Shut up!
Perdoem-me, é mais forte do que eu e agora está nas vossas cabeças também. Dito isto, pivot não é mais do que mudar o rumo de algo. E tudo isto porque aqui há uns dias, numa conferência, falava-se sobre desafios. Desafios nos negócios. E questionavam-me sobre qual é que teria sido o desafio que me tinha custado mais tempo e qual o desafio que me havia custado mais dinheiro ao longo desta jornada enquanto empreendedor. O que mais me custou tempo e dinheiro foi não ter mudado o rumo ao negócio que eu tinha naquele momento. Quando já era muito óbvio que as coisas não estavam a resultar. E eu não digo só em termos de rentabilidade. Há negócios que podem ser muito rentáveis, ou rentáveis QB, e para nós que o estamos a fazer acontecer, não nos estar a preencher a caixinha do propósito, ou da missão, ou da visão, ou simplesmente daquele que é o dia-a-dia normal que queremos ter. Portanto, estamos a construir alguma coisa que esteja alinhada com estas caixinhas todas, não é? E não mudar o rumo a um negócio quando ele não está a cumprir o seu propósito integralmente foi o que me custou mais dinheiro e tempo. E é por isto que neste primeiro episódio solo desta segunda temporada do Manual de Boas Ideias eu queria só deixar-vos um bocadinho mais alerta para que nem tudo tenha que acontecer tal e qual como nós idealizámos da primeira vez. Eu que há uns tempos, e posso partilhar isto convosco, eu desde os 14 anos que programo websites, sobretudo, websites, aplicações, sobretudo websites. E durante muito tempo eu filo como freelancer, depois achei que devia dar um salto para que o produto tivesse mais, aquilo que era o produto que eu entregava, tivesse mais valor, então encapsulei-o com uma marca, continuava a faturar como freelancer, mas já não era o Diogo programador, era a marca que eu tinha criado. Depois achei que podia fazê-lo em série, então tornei o meu serviço num produto para vendê-lo em escala e nunca se passaram mais do que 2 meses até que eu sentisse que alguma coisa não estava certa. Este é talvez um bom momento para eu parar aqui e fazer aqui um pequeno desvio para vos dizer que eu sou viciado em duas coisas, em café e em comprar livros. Nesta primeira entrevista com a Rita Pissarra eu até partilhei que não termino livros, eu não consigo acabar de ler livros. E a razão para tal não é que eu me desiluda com os livros. Nada disso. A cena é que eu não consigo não comprar um livro antes de acabar outro. Antes de acabar qualquer livro que seja, eu já comprei outro. E aquele novo parece muito mais sedutor do que o que eu estava a ler. Por isso eu não consigo acabar livros nesse sentido. E isto aconteceu com um livro que eu tenho na estante desde 2017, 18. O livro começava... O livro chama-se Choose. Tenho aqui à frente. E é do Ryan Levesque. Acho que é assim que se diz o apelido dele. Só que isto é um livro que começa com uma premissa muito forte. Começa por dizer que quando um negócio não funciona, não é o produto que está errado. É o público. Isto vai contra aquela máxima que nós ouvimos a vida toda, que é o cliente tem sempre razão. Portanto, isto fez muita confusão na altura. Eu achei, bom, aqui estão 12 euros deitados à rua para um livro que se calhar não faz assim tanto sentido. E guardei o livro na estante, nunca mais lá voltei. A meio de 2022, acho eu, decidi pegar neste livro outra vez e dar-lhe uma segunda chance, quanto mais não fosse só para perceber o que é que estava ali dentro. Acabei por perceber que este livro transmite uma mensagem valiosíssima. Imaginem isto. Vocês acreditam piamente no sucesso de um produto, lançam-no ao mercado, não resulta, não vende. Em termos práticos é isto, não vende. Questionem-se se vocês compravam aquele produto. Compravam? Sim. Na altura, eu comprava o produto que tinha no mercado. Então não é o produto que está errado. É o público. É isso mesmo. Não é que aquele público não saiba comprar ou não saiba escolher. Não. Aquele não é o público daquele produto. E foi este pivot que aconteceu no meu negócio de web design que me permitiu hoje ter uma agência focada num mercado muito específico, o de empresas de serviços. Foi por isso que a Codia nasceu e é por isso que este é um negócio hoje saudável e bem-sucedido. O produto já lá estava. O mercado não era aquele. Nós achávamos na altura, em 2022, com o boom da pandemia e tudo mais, que o comércio digital era o futuro. Que fazer lojas online era onde... It was where the money was. Mas essa também é uma área muitíssimo populada e sobretudo por pessoas e empresas e agências que já o fazem há tanto tempo, que têm muito mais conhecimento, know-how, etc. do que nós. E eu não estava disposto na altura a ir por esse caminho. Pelo caminho de ir à procura sobre aquilo em específico. Porque aquilo não me motivava. Aquilo que sempre foi o que mais me motivou foi ajudar pessoas que vendem o seu tempo a fazer com que o seu tempo valha muitíssimo mais. Isso acontece na indústria dos serviços. Ainda hoje há muita gente que troca tempo por dinheiro. Os serviços, na sua grande maioria, hoje ainda são vendidos à hora. À hora, digo, por unidade de tempo. O que nós fizemos hoje na Codia é como é que num dia que tem 24 horas, teoricamente 8 delas passadas em trabalho ativo, como é que aquelas 8 horas podem valer muitíssimo mais do que valem hoje? E isto aconteceu tudo porque, felizmente, eu não deitei este livro fora e voltei lá em meados de 2022 e decidi pivotar o meu negócio. As coisas não estavam a correr mal, mas podiam correr muito melhor. Com isto, este episódio, este primeiro episódio, by the way, eu não sei se ainda se lembram ou se só chegaram agora ao Manual de Boas Ideias, bem-vindos, se este é o caso. Os episódios a solo do Manual de Boas Ideias são sobretudo episódios em que trago aqui temas, notícias e histórias para só para refletirmos juntos. Acho que este é um ótimo caminho a percorrermos juntos também. O de consciencializarmo-nos de que muitas das vezes o produto que nós temos no mercado está correto. Não estamos é a targetizá-lo para a pessoa certa. Fiquem com esta. Reflitam sobre isso. Se alguma vez se depararem com uma espécie de fracasso depois do lançamento de um produto, pensem se o estão a apontar ao público certo. Pensem nisso. Na próxima terça-feira há um novo episódio do Manual de Boas Ideias com uma convidada que, meus amigos, ainda bem que vai passar por esta temporada do Manual de Boas Ideias. Eu adorei a conversa com ela. Tanto assim que estou aqui num dilema. A conversa tem 1h30. Não é demais? Eu gostei muito mesmo de conversar com ela. Acho que não vou cortar absolutamente nada desta conversa. Vou publicar um episódio com 1h30 e espero que vocês ouçam aquilo que quiserem, obviamente. Mas vamos falar sobre bons negócios, negócios que empreendem por um mundo melhor, com uma empreendedora que falo muitíssimo bem. Empreender por um mundo melhor. Não vos vou dizer mais nada. Na próxima terça-feira sai este episódio do Manual de Boas Ideias. Até lá.